Se você acredita que é melhor ser recapturado do que ir para a Bolívia,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 80 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E vamos às conspirações da semana.
Musk golpista, governo brasileiro em guerra com Twitter.
Treta na Petrobras, ou só teatro para pegar mais grana da empresa.
Crises diplomáticas, Colômbia versus Argentina e México versus Equador. Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Fala aí, Ariri. Tranquilo?
Tranquilo. Tô aqui de volta em terras colombianas. Aqui, sei lá, mano. Tipo, não tenho... Ia tentar fazer alguma comparação da região, mas... Sei que aqui tá quente, estão brigando com a Argentina. A galera tá meio... E... Bom... E a galera tá, como sempre, achando que é uma grande coisa. Tipo, Colômbia e Argentina, eles querem fazer uma grande coisa, mas você vê o significância de um na economia do outro é ridícula. Tipo,
entendi. Quando
a galera fala, não, porque não pode parar de conversar. Bom, a gente já tá entrando na pauta aqui, mas
é.
vamos deixar um pouco pra pauta. Mas essa semana aí, Davizão, o que é que você tem pra contar de bom aí?
Dessa semana? Cara, acho que eu não tenho muita coisa, não. Só dar um conselho aí. Esse final de semana eu fui padrinho de um casamento a céu aberto, às 11 horas da manhã. Então, passem filtro solar. E se você for o noivo e a noiva, não faz isso não, às 11 horas da manhã, não faz céu aberto não. Põe uma tendinha, alguma coisa pra cobrir o sol.
Né? São as coisas que a galera acaba não pensando na hora de planejar o casamento, cara. Onde que eu vou deixar os lazarentos enquanto eles estão assistindo? Porque se eu tô lá, né, quando eu casei, pra mim... Eu não percebi que tava ficando frio, porque eu tava ali casando. Quem percebeu foi a galera que tava lá, a céu aberto. A Bogotá, sei lá, 6:30 da tarde, porque... Mas isso não foi culpa minha, já era pra... A celebração era pra ter sido rápida e não era pra ter chegado nas 6 horas. Mas me obrigaram, né, a receber um cara do cartório lá pra falar umas merda. Porque pra mim a celebração ia ser só você falando lá, a irmã da Alejandra, e já era. Mas daí fizeram, a gente teve que engolir essa pra agradar os pais. Teve que ter o cara do cartório. Porque se o cara do cartório não falar que você tá casado, pode ser que seja mentira, entendeu? Você declarar o seu amor ali não vale. Tem que ser o cara do cartório falando a união dos Estados Unidos do Brasil. O cara ainda mandou uma dessa.
É
aí ele é querendo colocar como se fosse a união dos países, mano. Vai se fuder. Que eu... eu não represento o Brasil. Né? Nem eu e nem os brasileiros gostariam disso.
É. Um anarquista ainda.
Não, o anarquista acho que é de boa, tá ligado? Muita gente ia curtir. Mas, sei lá. Eu não acho que eu seria um bom... Sabe aquele negócio que você falou uma vez do ditador do bem? Eu não seria um ditador do bem. Eu seria só um ditador mesmo.
É. Inclusive, a minha opinião, acho que tá caminhando pra maior convicção. A gente precisa de um ditador do bem. Um cara gente boa.
O Elon Musk, mano. Vai ser o Elon Musk.
Então, será que é o Elon Musk o ditador do bem? E o Alexandre de Moraes. Hoje nós temos um ditador, né? O Alexandre de Moraes, a gente só não pode classificar ele como bom ou mal, porque a gente pode, né, ser cancelado.
É, então. E é isso, também outra coisa que aconteceu, bom, várias coisas que aconteceram essa semana aí, muitas, que esperaram eu sair do Brasil para acontecer, tipo, Palmeiras ganhou o Paulista, o Elon Musk entrou em guerra, né, o governo brasileiro entrou em guerra com o Elon Musk, e também tem agora um monte, chovendo um monte de conspiração aí dos terremotos, cara. Terremotos ao redor do mundo.
Peraí que o Palmeiras ganhou o Paulista, me quebrou um pouco aqui, né? Porque do nada, cara. Pra quem não Como sabe, eu era palmeirense,
não...
né? Porque...
Você não sabia que o Palmeiras ganhou o Paulista, cara?
Não, eu sabia. O que eu não tô acostumado é com você se importando com o futebol. Olha o que o Palmeiras tá fazendo, cara.
É, não, eu me importo. É que normalmente o Paulista eu não me importo. Porque nem chega aqui na Colômbia. O que eu assisto aqui na Colômbia é o Brasileiro e a Libertadores. Nem Copa do Brasil, tá ligado? Copa do Brasil, pra mim, não existe também. Sul-Americana, essas coisas, né?
É, aqui... Enfim.
Se um dia ganhar o Mundial, eu começo a me importar com o Mundial. Até então, eu falo, né, mano? Da hora é Libertadores.
É Libertadores. É, eu gosto bastante do futebol feminino. Inclusive, o Corinthians é tetra da Libertadores. Aí tá ganhando tudo. O time feminino do Corinthians invicto, né? E, sei lá quanto tempo... É isso aí, né? A gente vai... Pra que ficar sofrendo, né? Torcer pro Corinthians que tá... quando tá mal? Não, cara. Torcer pro Corinthians feminino. A hora que começar a ganhar o masculino, quem sabe?
Exato, é isso aí mesmo.
Mas enfim, voltando aos terremotos, né? É, tem algumas conspirações aí dos terremotos, Ariel. Inclusive, onde que foi... Que cara, foi bem avassalador foi na... Que teve várias mortes, inclusive.
Então, teve um que epicentro foi New Jersey, né? E teve um em Taiwan.
É, Taiwan, né? Que foi bem pesado. Que
foi
morreu
bem
muita
forte.
Gente,
esse foi. Ficou até uns prédios inclinadão, assim.
Isso,
tipo...
Foi de Taiwan, então, que eu vi. E depois acho que sobrou até para o Japão também.
É, se eu não me engano, de Taiwan foi 7.4 magnitude. No epicentro, e de New Jersey foi 5.4, que é um terremoto legal já, tá ligado? Principalmente para um lugar que não costuma ter terremoto. Mas o mais da hora é que tem teoria da conspiração agora de todos os lados. Tem da... Se você quer falar que é mudança climática, agora tem cara publicando artigo falando não, porque como o oceano... está subindo o nível, que as calotas polares estão derretendo, ele faz mais pressão nas placas tectônicas. Tem a galera do fracking falando que esse já faz um tempo, né? Que o fracking causa terremoto.
O que é o fracking?
É um tipo de extração de petróleo que faz, né? Tá. Como que faz, eu não sei. Eu só sei que é um tipo e que a galera... É contra pelos mais diversos motivos, inclusive que diz que causa terremoto. Que mais? Tem o do eclipse da Lua, porque teve também um eclipse aí, é eclipse da Lua, ou sei lá, teve um eclipse aí ontem, dia 8 de abril, e falaram que era essa movimentação aí que estava causando os terremotos, e tem, que mais? Não, acho que daí deve ter muito mais, mas essas são as conspirações que eu vi no terremoto, Davi. O que você acha que causou esse terremoto?
Cara, bom, com tantas opções, né, de teorias da conspiração, acho que não é muito de um terapeuta da conspiração, mas eu não sei, cara, eu acho que só ia acontecer mesmo, tá ligado? Eu não boto pé em nenhuma dessas teorias aí. Eu não acho que é aquecimento, eu não acho que é o petróleo, eu não acho que é o eclipse, sei lá, eu só acho que ia dar esse terremoto, independente do ser humano ou do eclipse, sei lá.
Que bom que você tá nesse lado também, Davi, porque é o seguinte, eu acho assim, cara, eu vejo conspiração em tudo. Quando todo mundo vê conspiração, eu falo, eu acho que não tem conspiração, tá ligado? Às vezes é só meu lado do contra, mas nessa eu tava assim, mano, terremoto é uma coisa que existe, tá ligado? É uma coisa que acontece, que ninguém prevê, e acontece. Por que que a nossa primeira explicação vai ser: vamos achar quem que causou isso, tá ligado?
É, então, a hora que você me perguntou, eu até pensei, caralho, velho, que raio de terapeuta da conspiração é esse que não vê uma conspiração, mas sei lá, terremoto pra mim é só terremoto, cara. Não acho que tem ninguém causando isso. É diferente de chuva, né? Que a gente, quando a gente fala das antenas HARP, é uma realidade, não é uma teoria.
Com certeza, projeto HARP e com as chuvas, com mortes de baleia. Eu vi que o projeto HARP está sendo acusado também de matar baleias. E quem sabe também de causar terremoto. Vamos jogar mais esse aí no bolão aí. Pode ser causar terremoto.
É, aí fica um pouco mais crível, né? A teoria. Se a gente estiver falando do projeto HARP, aí não tem como, né?
É, porque é difícil você achar alguma coisa do projeto HARP que a gente não acredite, tipo...
Mas é engraçado.
Ah, a cauda do doce azedou, projeto HARP, ligado?
É, então, mas é engraçado que a gente está sendo irônico aqui com esse negócio do projeto HARP, mas essa brincadeira que a gente faz com o projeto HARP, muita gente faz levando a sério com o
aquecimento... Quem falou que é brincadeira? Você tá falando de brincadeira, mano?
Com o aquecimento global, cara. Porque olha só, tipo, a gente tá, né, tudo é antenas HARP, tudo é projeto HARP, mas tem um terremoto, o nego fala, aquecimento global, tá ligado? Tipo, furo na camada de ozônio, aquecimento global, não sei o quê, aquecimento global, tudo é aquecimento global, tá ligado? Ah, o Putin ficou bravo, jogou uma bomba atômica, é o aquecimento global que fritou a cabeça dele, tá ligado?
Não é, cara, não, o negócio é tanto assim, Davi, que uma vez tinha duas pessoas iam pra Patagônia, iam passear na Patagônia, e daí tinha a outra pessoa tava falando assim, ah, que bom, que pena que você não vai ver neve, né, porque com o aquecimento global não deve ter mais neve na Patagônia. Nossa, mano, tipo, é tudo, a pessoa está realmente comprada nesse negócio do aquecimento global e tá tudo pegando fogo, os oceanos estão fervendo, tipo, dá pra você cozinhar ovo no oceano, se quiser, e é isso. E é foda mesmo.
É, e cara, sei lá, eu nem tô falando que o aquecimento global existe ou não. Nem é isso, tá ligado? Mas é que tem gente que já tá esperando acontecer alguma coisa pra poder falar que a culpa é do aquecimento global, tá ligado? Tipo...
É das coisas que eu percebi no Brasil. Muita gente também esperando você falar alguma coisa pra falar ou do Lula ou do Bolsonaro, né? Que eu comecei.
Isso, é culpa do Lula. É culpa do Bolsonaro.
Mas sabe que é isso, Davi? Quando... Ó, eu leio o quadrinho, certo? Então... Eu fico tentando achar motivo pra falar de quadrinho, né? Eu estudo libertarianismo, eu gosto de Bitcoin, eu gosto de falar dessas coisas. É, mas como eu gosto de muita coisa, eu tenho um leque pra falar, né? Então, se eu tô falando com alguém que gosta também de Bitcoin, ou que tem curiosidade de saber, eu consigo falar, sei lá, de outras coisas. Hoje em dia... Nos últimos tempos, né, de filmes de criança, canais de YouTube de música de criança também, eu consigo falar muito bem desses assuntos. Tem gente que só tem um assunto, entendeu? Então, tudo ela tem que puxar para aquele assunto que ela sabe. Sabe, tipo, o Joey, do Friends, quando ele compra um volume da enciclopédia e daí ele quer fazer todo mundo conversar das palavras que tem... da letra V.
Vulcão, Vesúvio.
Então, tem uma galera que é meio isso. O repertório de conversa da pessoa é Lula ou Bolsonaro. Então, ela tem que só conversar disso. Ou então é mudança climática. Ou patriarcado e machismo. É, homofobia. Você pega, tipo, a galera tem... tem um repertório, só, muitas também, do outro lado. Porque isso não é bom com nada, né? Eu acho. Você ter só uma coisa que você quer falar... Mas também de religião, e alguns, infelizmente, de filme pornô, tá ligado? De pornografia.
Isso tem, inclusive tem gente que é doente e não sabe, né, velho? Só pensa nisso, só fala nisso.
Cara, e é tão foda, porque já era foda quando eu tinha 20 anos. E hoje, com quase 40, você começa a sentir pena da pessoa, que ela. Mano, o cara tem que comentar da menina que passou, da roupa que tava usando, ah, que se eu pegasse não sei o quê. Oh, caralho, mano, eu tô casado e com filho, o meu repertório tá outra coisa, não tá dando nem mais pra ser educado pra pessoa, tem que simplesmente. Ah, então, vou lá pegar uma bebida e já venho. E
Cara,
sair
é.
fora.
Nossa, eu trabalhei com uma pessoa que era perturbadora. O quanto tudo terminava em sexo. Eu acho que talvez por conta de algum vício em pornografia, sei lá. Acho que tudo, cara, a mente do cara levava para isso, sabe? Eu nem gostava mais de trocar ideia com a pessoa porque chega uma hora que é perturbador mesmo, né? Você fala assim, caralho, esse cara só fala disso, velho. Sai daqui, velho, seu doente.
É, então. É foda. Mas então, a conspiração do terremoto é que cada um fez uma conspiração aí para justificar a sua agenda, e no fim das contas, terremoto existe desde que o mundo é mundo. Aliás, existe menos hoje do que antes.
Eu acho incrível, cara, como aqui no nosso podcast a gente, tipo, naturalmente sai de vício em pornografia para conspiração dos terremotos. A gente viaja tanto que a gente tá no assunto ainda da conspiração de terremotos, mas a gente tá falando de um bagulho nada a ver, né, cara?
É, essa é a beleza da pauta livre. Só põe uma ideia e a gente sai falando, né? Mas beleza, Davizão, vamos entrar aqui então agora para pauta de verdade, que a gente vai viajar também, não tem o que fazer. É, vamos começar aqui falando sobre a Petrobras. Caramba,
Os
cara, não sei por
nossos
quê, eu tô com um problema de
Petrobras.
pronunciar
Ah, mas
Petrobras.
Petrobras é um trava-línguazinho, né? Petrobras.
É. A empresa brasileira de petróleo, essa empresa que é uma empresa pública, mas que a galera da esquerda adora falar, não, mas tem ação na bolsa, então não é pública, então é capitalista.
A tal da economia
É
mista, né?
economia mista. É, e os caras estavam brigando lá da visão. Você tem como começou essa treta? Porque eu, na verdade, eu não comecei a achar, não consegui achar o primeiro fio da treta. Eu achei vários pontos
É,
depois.
então, eu tentei dar uma lida na procurar notícias e eu também não achei como começou, né? É, na verdade, surgiu uma crise aí na Petrobras. Parece que é um problema entre o ministro do governo Lula, né? O
É, assim,
ministro de
ó.
Minas e Energia e o presidente da Petrobras, que, se não me engano, ele foi indicado no governo Bolsonaro, é isso? Ou ele. Só sei que eles
Não,
estão.
ele já é o diretor já é indicação do Lula.
Já é indicação do Lula? É, então. Mas ele está se desentendendo com o ministro do Lula, né? É
É, o
isso.
que tá acontecendo? Na verdade, esse cara, que eu entendi, o cara tá de gaiato, porque qual que é a história? Né, o resumo executivo para o dia antes da prova. O governo brasileiro precisa de dinheiro, porque eles estão gastando pra caramba e eles já não sabem mais em quem meter imposto. A Petrobras tem lucro e eles querem meter a mão nesse lucro da Petrobras. Então eles querem que a Petrobras. Só que eles não podem ir lá e meter a mão no lucro da Petrobras, porque eles já se deram mal fazendo isso no passado. Se deram mal assim, mais ou menos, né? Eles estão aí ainda. É, então, o que que eles têm que fazer? Eles têm que fazer de um jeito legítimo. E eles querem que, então, a Petrobras passe para dividendos 100% dos lucros da empresa. E como o governo é o maior acionista da Petrobras, ele é o cara que vai receber mais dividendo, certo?
Certo.
Então, e daí você tem tanto a ala do governo, que esse é tipo o Haddad, tá ligado? Daí você tem os dois outros do governo que não querem fazer isso. O que eu entendi, o presidente da Petrobras até queria, tipo, não ia fazer briga, ia falar, beleza, vocês querem meter a mão na empresa, mete a mão na empresa. Eu tô de boa. É, e daí, os caras, dois ministros lá, ministro de energia e tal, que foram contra liberar toda essa grana. Eu não sei se é porque eles não são do. É o Rui Costa e o outro, eu não lembro o nome. Mas enfim, eles são contra e também não entendo muito por que eles são contra. O que eu acho no final é que eles não são contra, eles só precisavam fazer aparecer para a mídia, que não era tipo o governo indo lá e pegando dinheiro para a Petrobras. Não, é uma coisa que pode fazer. Então tem que ter uma polêmica para esse assunto pingar na mídia e falar: ah, beleza, resolveu o problema e o senhor presidente Lula fez a coisa diplomática e resolveu o conflito entre os ministros. Daí vai falar de como ele apaziguou tudo e meteu a mão na Petrobras. Tipo, esse é o fim.
Só corrigindo, acabei de olhar aqui, o Prates, né, que é o presidente da Petrobras, ele inclusive já foi senador pelo PT. Eu confundi porque em alguma das notícias que eu estava vendo para falar sobre esse assunto, tem algumas acusações, inclusive eu acho que não são escolhas dele, mas existem cargos na Petrobras que ainda são pertencentes a bolsonaristas e diz que eles atrapalham os projetos, sei lá o quê, aquela conversa, né? E o ministro de Minas e Energia que eu tinha falado é o Alexandre Silveira, que é do PSD.
Isso, então,
Então.
é o Minas Energia e o outro é o Rui Costa. O Rui Costa é do quê?
O Rui Costa é ministro da Casa Civil.
Casa Civil. É, então, esses é o que estavam tretando com o cara, com o presidente, não sei se ele é presidente, diretor ou o quê, da Petrobras, com o Prates. E daí o Haddad entrou do outro lado, tipo, foi uma coisa assim. E agora o Lula tá falando: não, a gente vai conversar, não sei o quê. E os caras estavam falando que ia demitir o cara, que.
Entendi.
Então é assim: eles fizeram um puta de um teatro. É aquela coisa, eu não sei como começou esse teatro, mas eu sei como vai terminar. Tipo, eles vão conseguir, talvez seja esse Prates no final, talvez seja o Mercadante que assume a Petrobras, mas o que eles vão conseguir é que vão pegar 100% do lucro da empresa, converter em dividendos. Daí, para quem tem Petrobras, é da hora. Para quem só compra gasolina, é uma bosta. Se você não tem tanta Petrobras a ponto de compensar o que você vai se foder depois na gasolina.
Eu tenho ações da Petrobras, mas não o suficiente para cobrir meu combustível.
Então, essa é a treta dos caras fazendo teatro aí, e na verdade é tipo, é aquela coisa, tá ligado? Eu nunca me iludi com o governo Bolsonaro. Eu lembro que uma vez, da visão, tava logo o Bolsonaro tinha assumido, não fazia, foi antes de pandemia, o Banco do Brasil soltou uma propaganda. Sei lá, que o Bolsonaro, eu não sei se tinha alguma coisa de gay na propaganda, ou o que era, que o Bolsonaro mandou tirar do ar. Mandou tirar a propaganda do ar. E daí eu lembro que eu ainda participava de um grupo com uns amigos do Brasil, do WhatsApp. Nesse grupo tinha gente de todo o espectro político, tipo, desde o mais bolsomínio até o mais lulamínio. E eu lembro que um cara reclamou. O cara ainda trabalhava no Banco do Brasil. E ele mandou: ah, olha isso, que absurdo o cara fazer isso, não sei o quê, não tem liberdade e tal. E daí eu mandei assim: cara, se fosse empresa privada, não tinha esse problema. Daí era na época que eu ainda dava esse tipo de discussão, tá ligado? Daí um outro entrou no meio e falou: privatizar? Como assim privatizar? A empresa dá lucro, a empresa não sei o quê. Daí eu mandei assim: não, cara. Eu acho que a partir do momento que a empresa pode ser usada politicamente, ela vai ser usada politicamente. Então, todo mundo reclamou da Dilma e a interferência da Dilma na Petrobras, mas aí tá o Bolsonaro interferindo no Banco do Brasil e também interferindo na Petrobras, porque na época ele estava falando de acertar os preços com a Petrobras lá. Então, não é uma questão de lucro, é uma questão, e não é uma questão de que lado você tá, porque. Tem exemplo dos dois lados. Se uma empresa é feita para uso político, se ela pode ser usada politicamente, ela vai ser usada e acabou. né?
É, eu acho que considerando a nossa classe política, né? Eu não tenho esse otimismo de achar que a gente vai ter um governante aí, um presidente que vai ter todo esse poder político na mão, né? Como você falou, pode ser utilizado o Banco do Brasil, Petrobras, tudo que ele tem como máquina, né? Que eles até falam de tipo, a probabilidade de um presidente se reeleger é maior porque ele tem o poder da máquina na mão. Então, você tem que ser muito otimista para achar que o governante não vai usar, que ele vai falar assim, não, é antiético eu usar esse poder aqui, não é para isso que temos estas empresas.
Eu, e não,
sinceramente,
não
acredito nisso.
Não só ele, como todos os sucessores, né?
Sim, exatamente.
Porque você pode, né, você pegar uma hora, vai ter um que não vai fazer. Mas que ninguém faça nunca, é uma coisa assim, cara, é isso, entendeu? Tipo, imagina assim, você tem, num exemplo bem bizarro, você dá a espingarda e a bala pro cara apontar pra sua cabeça. Mas você confia que o cara não vai puxar o gatilho. Mas dali 4 anos vai trocar o cara. E a espingarda vai continuar lá com a bala apontada para sua cabeça. Todos esses mecanismos que o governo tem que ele pode usar para o mal ou para interesse próprio, nem que não seja bem ou mal, hora ou outra vai ser usado. A gente tem a história, você pegar lá, tipo, mesmo Adolf Hitler na Alemanha, muitas das coisas que ele usou para fazer o Holocausto já estavam no lugar, ele só precisou, sabe, tipo, o cérebro do Xavier lá, tá ligado? Só precisou mudar.
É, só manipular um pouco.
Até hoje, você vai na Alemanha, dependendo de onde você mora, a cidade tem lei pra falar a cor da fachada que você tem que pintar. Então, é um poder muito grande pra você dar na mão da pessoa, tá ligado? Tipo, a cor da fachada da minha casa.
Então, eu, não, eu sei que você não gosta, né? Porque eu sempre falo aí se tratando de Brasil, que é na realidade que eu conheço, mas...
Se tratando de seres humanos?
Tipo, cara, aqui no Brasil, pelo menos, a classe política ela é mais do que comprovada que ela é muito corrupta, tá ligado? Tipo... Não é, ai, não, um ou outro, aí se demos azar de cair um corrupto. Não, vai cair um corrupto, tá ligado? E ele vai usar o que ele tiver à mercê dele. O que ele puder usar, ele vai usar. Então, a gente fica nessa, né?
Isso aí. Bom, então acho que, não sei se tem mais alguma coisa para falar dessa crise da Petrobras aí, para encerrar.
Não, mas a minha dica é compre ações da Petrobras e ande de bicicleta.
Boa, boa.
Porque daí vai compensar o dividendo, vai compensar o combustível que você...
Exato,
que vai ficar mais caro.
Mas beleza. Compensa o dividendo agora, né? Eu não sei se compensa o valor depois, quando der a consequência do dividendo agora, né? Quando ela precisar de uma reserva e não tiver, o que vai acontecer com o valor da Petrobras, né?
Não sei.
Porque os espertão que vão pegar esse dinheiro agora, daqui 4 anos estão fora, entendeu?
É, não sei, boa pergunta. Vamos ver. Então, talvez compre ações, talvez não.
Compre na baixa. Siga o seu coração, tá ligado? Tipo, a gente não dá conselho financeiro aqui.
É, nem um pouco.
Não dá nem bom nem mal. É. Ah.
Compre ações da Oi.
Eu nem sei qual mais, eu não sei mais nome de ação. Eu não pertenço mais a esse mercado. E aqui na Colômbia já me falaram, olha, nem olhe para as empresas colombianas.
Só
ação americana. Só empresa americana aqui. Daí você vê, né, o incentivo que tem para o crescimento da indústria local aqui, né? Tipo, no Brasil, os caras falam, não, compra Banco do Brasil, é da hora, Vale, Petrobras... Aqui não, aqui é, putz, nem olhe pra essas coisas aqui. Tipo, a gente vende, na verdade, isso aqui a gente vende pros gringos.
Fala que é bom.
Fala que é bom pra trazer investimento exterior. Mas isso aí, e Davizão, vamos falar então aqui do nosso canal do Telegram, que tá muito legal, ele tem um canal, que é onde você pode receber as coisas que a gente manda. E tem também um chat, que o Eduardo fez uma coisa muito legal essa semana, né, Davi? Ele estava escutando o podcast, enquanto ele estava escutando o podcast, ele começou a mandar lá no chat, então eu já respondi ali, já virou uma conversa sobre o episódio, enquanto ele escutava o episódio ao vivo. E me pareceu bem legal. Não é uma coisa que escala muito bem, né? Porque, a não ser que todo mundo combine de escutar o episódio ao mesmo tempo, cada um vai começar a flodar o chat de coisa. Mas enquanto tá só nós, eu acho da hora pra caramba. Depois, quem sabe, a gente não faça um negócio que nem... Ele deu o exemplo do No Agenda, né? Que a gente faz ao vivo. E daí o chat fica aberto ao vivo pra galera comentar. Como se fosse uma live, né? Mas daí o podcast para esse seria tudo por vídeo. Ou a gente pode fazer a live também, que é uma coisa que já está nos planos de acontecer um futuro. Se eu parar de mudar de casa, talvez próximo.
É isso aí.
E o nosso Twitter também, se você... Ah, eu nem falei, o canal é Terapia da Conspiração. Você busca lá no Telegram e o link vai estar na descrição. Tem também o nosso Twitter, que tá paradaço lá. Tipo, semana passada eu até esqueci de postar o episódio da semana. Mas tá lá, entendeu? Então você pode buscar a gente, @podcasttdc ou Terapia da Conspiração Podcast, e adicionar a gente no Twitter lá. E por último, tem o nosso e-mail. Então se você prefere aí condensar toda a sua opinião nesta forma de comunicação... Que é uma arte perdida, o e-mail, Davi. Que ninguém usa mais, só quem usa é marketing, é coisa de propaganda e notificação. Tipo, tem notificação do Twitter, ele manda no seu e-mail pra você ver que tem notificação do Twitter. Mas aí, então você pode mandar um e-mail pra gente em contato@terapiadaconspiração.com e vamos de volta ao episódio aí. Agora, quer abrir esse assunto aí, Davizão?
Antes, deixa eu só... Pô, eu nem sabia. O e-mail, ele já caiu em desuso? Já é obsoleto também?
Não, eu mandei o e-mail. Que você...
Não, é que você falou que já é um... Que termo você usou mesmo? Você falou que é...
Uma arte perdida. Mas isso em geral, não o nosso e-mail. A forma de comunicação, e-mail. Cara, se você tá escutando isso e quer mandar o e-mail, por favor, manda o e-mail.
Mas o e-mail mesmo, eu tô falando. Eu uso ele bastante pra receber contas, basicamente. Mas eu uso.
Então, mas esse negócio de você...
Organiza minha vida, o e-mail.
Eu acho que hoje deve ter mais gente se comunicando por carta escrita do que por e-mail, cara. Tipo, pra se comunicar, pra escrever uma mensagem de tipo, caro Davi, estou te escrevendo para contar da minha vida.
Ah, não, isso aí não... Não tem mais. Agora é aplicativos de mensagens instantâneas.
Cara, ninguém mais. Daí até, tipo assim, você mandar um e-mail pro seu assessor de investimento, ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Ele vai responder se você mandar um áudio no WhatsApp. Se você mandar escrito, ele vai te responder com um áudio de WhatsApp também. Tipo, é uma coisa de assessor, eu acho. Eles mandam áudio.
Eu não sou tão fã do áudio assim. Mas,
não, eu adoro mandar, é super prático pra mandar, tá ligado? Em vez de escrever, eu abro o microfone e fico falando 5 minutos lá, faço um podcast pra pessoa.
Eu ia falar o que eu acabei de dizer, né? Gravando um podcast, eu não sou tão fã do áudio, tá ligado? O cara que tá gravando um podcast falando. Enfim. Próximo assunto, crises diplomáticas na América Latina, que agora a América Latina virou uma grande sala de aula infantil, onde todos estão brigando com todos e ficando de mal uns com os outros, Colômbia rompendo com a Argentina e o México rompendo com o Equador. A Colômbia, para quem não acompanhou, rompeu após o presidente argentino Javier Milei dizer algumas...
É só uma correção, que ela falou que rompeu e depois voltou atrás, né?
A Argentina?
A Colômbia, ela deu o comunicado oficial que estavam expulsando os embaixadores, mas depois eles voltaram atrás e vão conversar.
Ah.
Agora, não sei se fisicamente os caras saíram ou não, mas oficialmente tá assim, não tá cancelado ainda o relacionamento.
Ah, tá,
mudou o status no Facebook ainda.
É, tipo, essa atualização eu não tinha, eu só vi que tinha rompido depois do Javier Milei declarar que o Gustavo Petros era um terrorista assassino, é isso?
Isso.
Terrorista assassino numa entrevista para CNN.
Agora,
um
só
pouco
uma...
mal.
Deixa eu só fazer uma observação sobre o nome Gustavo Petro, porque eu achei, tipo, eu assisti o vídeo do Ideias Radicais, do Rafael Lima, que ele tava falando do Petro, exatamente desse assunto, e ele não sabia se era Petro ou Petro. Na verdade, se você falar para ele, qualquer um dos dois, ele vai escutar Petro, porque eles não conseguem diferenciar a vogal aberta de fechada. Entendeu? Então você pode falar Petro ou Petro, ele não vai ficar irritado de você estar errando, porque ele não vai ver a diferença.
Exatamente. Agora, se você falar terrorista assassino, ele vai se incomodar.
Ah, sim, esse ele se incomoda. Sim,
Petro
esse
ou Petro, tanto faz. Mas, enfim. E também ocorreu no Equador, né? Acho que na embaixada mexicana, consulada, não sei. Eu nunca sei a diferença de consulado e embaixada. Mas em Quito, na capital do Equador, tinha um político equatoriano lá, né, escondido na embaixada mexicana, e o governo não quis nem saber, invadiu e prendeu o cara. E como a gente sabe, você invadir uma embaixada é como se você invadisse o país, né? Então, se o cara está asilado dentro de uma embaixada, ele está preso lá e você precisa de uma autorização para entrar e prender, é como se você entrasse no país. Então, ao fazer isso sem a autorização, o governo mexicano rompeu com o Equador e está de mal do Equador.
Na verdade, não é bem como invadir um país. Bom, mas vamos falar primeiro da crise diplomática e depois a gente entra na do México. Então, nesse da crise diplomática da Argentina, que o Gustavo Petro ficou ofendido de ser chamado de assassino terrorista. Tipo assim, o cara é ex-guerrilheiro. Tipo, o que que... Assim, talvez chamar de terrorista, assassino, você tenha sido muito forte. Mas ele fazia parte de uma guerrilha que assassinava e que fazia ataques terroristas. O que que você quer dizer? Que você faltou nesses dias? Que você não tava lá? Tipo, não é uma coisa fora do comum você falar, ah, eles, além de assassino terrorista, eles sequestravam também, tipo, então não dá, talvez você não consiga ligar o crime diretamente ao Petro, mas era uma coisa que eles falavam, que eles, é que nem o Hamas assumindo um atentado terrorista, eles falavam, a gente que explodiu aquele carro bomba naquele lugar, a gente que sequestrou não sei quem, então a partir disso, você tem aquela bandeira, que bandeira você tem? Se não né? Tipo, por que que você ficaria tão ofendido de ser chamado disso? Qual que é o outro nome que você tem, que você daria, né? Tipo, revolucionário?
Às vezes, o Gustavo Petro, ele é não binário, e ele não se identifica mais como assassino terrorista, entendeu?
Então não pode chamar.
Não pode mais chamar ele de assassino terrorista, porque ele não se identifica mais como tal.
Não, mas tem umas coisas que a galera, eu acho que... É que nem quando a Dilma falar que ela lutou pela democracia do Brasil. Ela era parte também de uma guerrilha urbana. Cara, como que você lutava pela democracia? O que você queria era instalar a outra ditadura, a ditadura do seu lado, contra a ditadura militar. Tipo, não era democracia, ninguém tava lutando por democracia ali. Tipo... Era só o jeito.
Ninguém tava com uma urna correndo e falando, vota aqui, vota aqui.
Sabe? Tipo, entrar tudo encapuzado no banco e falar, vamos votar, galera, vamos votar.
É, agora cadê seu título de eleitor, parceiro?
Então, cara, é bizarro eles tentarem disfarçar. Tipo, é aquele negócio, assume o que você tá falando. Assume a posição que você tem. Você era da guerrilha? Você fazia isso? Beleza. Não dá um chiliquinho como se fosse completamente mentira. Né? Você pode falar, não, nós estávamos em guerra, era uma situação de guerra. Tá bom, eu não vou acreditar, tá ligado? Mas pelo menos você tá tentando justificar o porquê você fez o que fez, e não simplesmente achando um absurdo que estão apontando o que você fez. Que isso parece muito... Eu nem sei como descrever, tá ligado? Ele acha que o quê? Se você vai lá e tipo assim, o Hamas daqui 30 anos vai poder chegar lá e se alguém falar que eles eram terroristas, eles podem ficar bravo? Porque não era?
É, então... É perigoso, na verdade, isso. Porque... É, falando de novo do livro que eu tô lendo, e sim, eu estou demorando muito para ler o livro... Mas aquele 1984 é basicamente isso, né? Tipo, conforme o tempo vai passando e quem tá no poder, a história vai sendo reescrita. Então é tipo isso. Na Colômbia, o Gustavo Petros, que antes provavelmente enaltecia seus ataques, hoje em dia se sente imensamente insultado, né? Quando alguém fala, chama ele do que ele realmente foi. Mesmo que não então. Seja mais, né? Mas, enfim, a reação não condiz, né?
Sim, nem um pouco.
É como se daqui 10 anos o Palmeiras cair para a segunda divisão e você falar assim, esse time é um lixo, eu nunca me importei com futebol, não sei o quê. E tipo... Daí eu falar, não, tudo bem, você pode não se importar agora, mas há 10 anos atrás, pelo menos, você estava se importando, né? Tipo, então não é um absurdo, né, o presidente se ofender, aliás, o presidente da Argentina falar e o cara se ofende como se, né, ele tá tentando literalmente reescrever a história, como no livro lá, no 1984, e para quem ele acha que um dia as pessoas vão esquecer o que ele fez, e daí ele vai ser bonzinho, e daí ele vai ganhar... o prêmio Nobel da Paz, porque ele é um cara pacífico, sei lá o quê.
É, então. E de um lado, tipo, claramente eu tenho um lado nessa briga, tá ligado? Tipo, não sou imparcial aqui. Mas, de um lado, o cara joga essa do assassino terrorista, e do outro lado, o cara compara o Milei com Hitler. Só que aí eu falo, o assassino terrorista, eu entendo como alguém pode argumentar que é exagerado, mas não que é mentira, tá ligado? Você comparar com Hitler, como a gente já falou várias vezes aqui, é só preguiça, tá ligado? É só, tipo, eu vou comparar ele com a pior coisa que tem na Terra. Antes de existir Hitler, provavelmente era o Satanás, sei lá, tá ligado? Tipo, ele tá...
Então, tá na moda, né? Tipo, seu fascista, seu nazista. E é exatamente isso. Sei lá, se o Milei fizesse parte... há alguns anos atrás, de um partido nazista, daí ia ter a ver. Mas não, sim, é o caso, né? Ele pode falar outras coisas, ele pode falar de outras coisas que ele discorda do Milei e talvez exagerar, como talvez seja exagerado ou forte falar seu assassino terrorista, né? Mas não faz sentido algum, é o que a gente falou. Da mesma forma que, tipo, se vem alguém que defende qualquer coisa... da esquerda, você já fala, seu comunista, seu não sei o quê, e nem sempre é isso, tá ligado?
Pois é. Mas é isso, e então estão brigando lá, a gente tem que falar do México ainda, então eu vou só jogar alguns números da Colômbia e Argentina, tipo, das importações de produtos argentinos na Colômbia, dá tipo 2% do total, de importação. Nossa. Enquanto que a importação da Colômbia para a Argentina, a importação, né, que a Argentina importa da Colômbia, dá menos de 1% do total. Ou é invertido, sei lá. É umas coisas que daí um cara defendendo lá a Colômbia jogou e falou, não, porque o Milei não pode fazer isso com um dos países que representa 70% da economia da exportação da Argentina. E daí você vê os outros países, é tipo Brasil e China, que os dois juntos devem ser 69%, e daí você tem Chile, Espanha e Colômbia, que os três juntos devem ser o outro 1%, tá ligado? Daí eles juntam o grupão, querendo dizer que a Colômbia representa muito no mercado internacional da Argentina. Na verdade, o que mais representa aqui é tipo o número de estudante que sai da Colômbia e vai estudar na Argentina porque era de graça. E agora que não vai ser mais de graça, eles vão ter que voltar para a Colômbia. Então, esse nem importa se tinha relação, se tem embaixada ou não tem embaixada, já é uma coisa que talvez eles teriam que fazer. E nessa história ainda, o Petro quis pagar de gatão e falou que os caras que viessem da Argentina para cá, porque não tinha mais dinheiro para pagar a educação lá, ele ia dar um jeito de pagar a educação deles, continuar a educação deles aqui de graça. Mas detalhe, a educação da Colômbia, mesmo a pública, não é de graça. Então, mano, por que você tá fazendo isso? Tipo, fica quieto, tá ligado? Você não precisa dar esse tipo de depoimento que só vai expor o quão, tipo, você tá fazendo um ataque pessoal ao cara. Não tem nada a ver com ideologia nem nada.
É, e sem falar que tem aquele efeito Bárbara Streisand, né? Alguma coisa assim que... Você não quer dar... Tipo, o fato dele ficar bravinho e cortar relações aumentou ainda mais a divulgação dessa notícia do Milei chamando ele de terrorista assassino. Eu, por Nossa, exemplo, total. Sou um exemplo de uma pessoa que nunca ia pensar que o presidente da Colômbia foi guerrilheiro e tudo mais, blá, blá, blá. Eu só nunca ia saber. Essa informação nunca ia chegar pra mim, tá ligado? Não é que... Né, era uma informação secreta, eu só não, provavelmente nunca pesquisaria isso, mas o fato do presidente da Colômbia reagir dessa forma aumentou muito mais o alcance, chegou em muito mais pessoas, essa ofensa que ele teve só aumentou, né, vamos dizer assim, essa ofensa que ele sentiu foi mais engajada, né? Teve mais engajamento aí nas redes sociais, graças à reação dele. Se ele só ignorasse, os colombianos ainda estavam estudando de graça na Colômbia, não ia ter problema nenhum.
Não, o negócio do estudar de graça na Colômbia...
Na Colômbia não, desculpa, na Argentina.
Estudar de graça na Argentina vai acabar pra todo mundo.
Ah, vai acabar? Não vai mais ter isso?
Não tem a ver. Não tem a ver com essa guerra. Não, não é? É porque antes, na Argentina, eles privam... Como é que fala? Ao contrário de privatizar. Estatizaram todo o ensino entendi. Superior e era tudo de graça e inclusive não tinha nem vestibular, tá ligado? Por isso que muita gente do Brasil e dos países da América do Sul foram estudar na Argentina.
Ah, entendi agora. É, mas de qualquer forma ele ia ter muito menos dor de cabeça e foi um efeito contrário ele ter reagido dessa forma, né? E como você disse, né? Ainda mais que a relação... de importação e exportação deles é quase zero, tá ligado? É a mesma coisa que eu chegar numa loja, num estabelecimento que eu compro uma vez por ano, duas vezes por ano e brigar e falar, quer saber, eu não venho mais aqui. E o dono vai falar, ah, beleza, tá ligado?
É.
Não vai fazer tanta falta assim.
Não, total, isso aí... Bom, mas beleza, vamos falar do México. Acho que do México é um pouco mais grave... que foi feito, assim, se você pensar em termos de política internacional, né? Tipo assim, a consequência é a mesma, cortar relações, assim, no fim a consequência é a mesma, mas eu acho que o gatilho para isso, né? A polícia do Equador tem invadido a embaixada mexicana para capturar uma pessoa, o ex-vice-presidente, que estava preso, saiu da cadeia e foi se asilar lá no México. Né, Davizão? Não sei se você quer comentar alguma coisa do...
Eu não sei dizer o porquê, né, o ex-vice-presidente do Equador estava sendo procurado, né, e ele foi asilado pelo governo mexicano na Embaixada do México, na cidade de Quito. E o governo equatoriano não quis nem saber, não. Invadiu a embaixada e prendeu o cara.
É, tá no meio de um inquérito. Tá uma coisa que é assim, tipo, o cara tá sendo investigado, tá sendo julgado, tem várias tretas lá rolando. E daí o México achou legal, tipo, falar, não, vem aqui, a gente cuida de você. Porque eu vejo que nem eles estão. O México tá falando como se fosse um absurdo. Mas você não pode fazer isso. Tipo, um país não pode pegar uma pessoa que tá lá pra ser julgada, ou que já até, no caso dele, já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, e simplesmente falar, não, beleza, vem aqui e você tá livre de tudo. Porque isso gera toda uma. Todo um precedente de, sei lá, se o cara tá na embaixada de Israel, mas ele matou um muçulmano, então a embaixada de Israel deu asilo para ele. Tipo, não pode, tá ligado? Tipo, não
Entendi,
tem,
sim.
não faz sentido. Não é tão assim. Daí tem que ver, eles vão, né, no teatro deles falar, ah, se pôde, se não pôde. Tipo, vai depender da força política do México aí com os outros países que estão nesse, acho que é Tratado de Viena, o que fala desse negócio da a violação de uma embaixada ou não, que cenário que pode. Então fica esse aí. Agora, o México com o Equador, eu já acho que dá mais rolo pro Equador do que pro México. Tipo, não é uma coisa que nem Colômbia e Argentina, que eu acho que não dá nada para nenhum dos dois. Eu acho que já o Equador sofre mais por conta de cortar relações diplomáticas com o México.
É, eu sinceramente não sei. Porque parece que. Eu não, eu trazer um pouco de teoria da conspiração. Tipo, pode ser que toda essa questão de procurar o ex-vice-presidente também seja uma certa perseguição política. Tipo, agora que a gente está no governo, vamos caçar os opositores e perpetuar no poder, tá ligado? Eu não sei, eu não sei nada muito a fundo sobre esse assunto. Mas, tipo, sei lá, às vezes pode ter um fundo assim, né? Ou não. Do tipo, ah, o México quer, sei lá, dar mais justo. Não sei também, cara.
Cara, sempre pode ser assim, mas tipo, o que eu penso é assim, independente do se é uma perseguição política, o cara que está sendo perseguido não é inocente. Tipo, ele já tem lá no todo o mandato dele junto com o xará do nosso amigo Rafael Correia lá. Eles têm todo um dossiê lá das coisas que eles fizeram, de corrupção, de esquema, quebrar o país, sei lá, tem todo um rolo de crise que eu não sei muito bem como que aconteceu. Todo esse negócio deles sequestrarem a rede de televisão lá dos cartéis e tal, parece que tá tudo meio que nesse bolo, assim. Eles permitiram que os cartéis tomassem a força, sabe? Tipo, meio que, imagina se o governo, imagina assim, só de brincadeira, imagina se o governo brasileiro tivesse alguma coisa com o PCC, sabe? Tipo, mais ou menos nesse esquema. E daí, então, tá, tem esse rolo. Mas pode ser que o outro lado seja perseguição também. Tipo, o cara, né, não é inocente, mas também eles querem pegar a cabeça do cara e fazer ele pagar por, sei lá, muito mais do que ele fez. Se é que isso é possível, porque a gente tá falando de um político, qualquer político é meio difícil eu concordar que ele, ah, não, estão pegando muito pesado com ele.
É, então, é que sei lá. Eu não sei o quão urgente era essa necessidade de invadir a embaixada. Eu não sei se foi tentado conversar, tá ligado? Porque, como tem já esse tratado, às vezes era bom dar uma respeitada, né? Não sei.
Então, eu acho, assim, pelo que eu tô vendo das respostas, não do México, não do Equador, mas dos outros países, que a galera tá ficando meio que do lado do Equador.
Ah, é?
É.
Ah, então.
Eles acham que não. Assim.
Eu não cheguei a ver as reações dos governos e tudo.
Tanto é que o presidente do México deu uma declaração falando que o Equador só fez o que fez porque ele tem apoio dos países que ele não falou, mas eu entendi que era tipo Estados Unidos e Canadá. Mas que o México não vai se ajoelhar, que o México não é mais colônia de ninguém, que o México isso, um monte de demagogia, tipo, de um país que, né, tipo, os mexicanos, que mexicano que não tá querendo ir para os Estados Unidos? Tipo, se não for, tem um monte que estão indo ilegal, mas mesmo legal, imagina, tipo assim, mas ilegal, não tá saindo. Tem um monte que entra ilegal nos Estados Unidos. E mesmo assim prefere os Estados Unidos. Imagina se fosse legal. Quantos não seriam dos mexicanos que iam falar, não, na verdade eu prefiro o outro lado ali, tá, parece que tá melhor. E daí o cara dá esse puta discurso demagogo, como se o México fosse uma potência, sabe? E ele fosse. Porque é tipo isso, a gente tem que aceitar. Tem os caras que a gente não quer escutar eles falarem, mas eles ainda são uma grande força mundial. Tipo, o Biden, o Trudeau, o Macron na França, esses caras, tipo, né, dá raiva toda vez que eles falam, mas você fala, mas o cara tem uma certa força, ainda é uma potência. Agora, quando vai, é tipo no rolo do Elon Musk que a gente vai falar depois, o Brasil querer dar uns discursos que estão dando aqui, tipo, mano, não, na verdade você é um país de terceiro mundo, você tem uma população que muita gente tá passando fome, muito disso é graças a essa megalomania sua de achar que tem que controlar tudo, de tem que fazer tudo. Então é bizarro ver o cara, o presidente do México lá, dando essas declarações como se o México fosse, sei lá, a China.
Vamos aproveitar então o quase gancho aí para dar os avisos e partir já para o nosso último assunto.
Bora. Então, como já falei aqui antes, temos nosso canal no Telegram. Procura lá, Terapia da Conspiração. Se quiser, também tem o Twitter, @podcasttdc. Ou então é Terapia da Conspiração Podcast. E o nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Então, você pode entrar em contato por qualquer um desses meios com a gente e falar o que você quiser, o que você acha aí, quem que você tá, você prefere Argentina, Colômbia, você acha que isso vai dar pau na Copa América, talvez não Equador e México, porque o México eu acho que não tá na Copa América, mas, sei lá, o que você acha que vai dar rolo aí dessas crises diplomáticas? Vai virar realmente, que nem o Davi falou, uma sala de aula, que você vai ter grupinhos, e daí um grupinho não fala com outro grupinho? Vamos ver o que vai virar isso aí. Se quiser falar também da Petrobras, o que você acha, manda qualquer coisa. Sua opinião é muito valiosa para a gente. Talvez. E também lembrando que o podcast aqui funciona compatível com o Podcasting 2.0. O Podcasting 2.0, ele vem com vários, né? São vários aplicativos que usam essa tecnologia, esse formato de RSS, onde você consegue colocar capítulos, transcrição para texto, value for value e várias outras coisas. E se você quiser achar um desses aplicativos, você tem que ir em podcastindex.org/apps. O link vai estar na descrição do episódio. Eu tenho usado o Fountain, que é fountain.fm, que também é muito bom. E bora lá então para nossa última, para o último assunto da pauta da visão, o Twitter e o Brasil e o governo brasileiro está em guerra. Não dá para falar que é o Brasil, porque eu acho que dependendo do Brasil, o brasileiro que usa o Twitter, se ele é a maioria, eles vão ficar do lado do Elon Musk do que com o governo, sei lá.
Então, na verdade, não sei. É capaz de que muita gente que usa o Twitter ainda está do lado do Alexandre de Moraes. Parece que o Elon Musk se sentiu incomodado o suficiente, né? Eu acho que faz tempo já que eu vejo uma galera enchendo o saco do Elon Musk. Em tudo que ele posta, você vê um brasileiro falando sobre.
Toma, traz mais perto o seu microfone um pouquinho. Deu uma falhada no áudio que acho que...
Faz tempo que a gente vê que sempre tem um brasileiro, alguém querendo chamar atenção para Elon Musk dessa censura que vem acontecendo aqui no Brasil, né? De que o Alexandre de Moraes, numa canetada, ele decide quem pode ter voz, quem não pode ter voz, quem pode ter rede social, quem não pode ter rede social, independente de concordar com o lado político ou não. É uma situação preocupante, no mínimo a ser estudada com mais calma, né? E não só com uma canetada você decidir as coisas. É um poder muito grande, né? Como o Ariel falou, você está pondo na mão do governo uma arma, e mesmo que você concorde com o uso dessa arma agora, essa arma vai estar lá para outros governos também, que talvez sejam governos que você discorde. Então eu acho complicado. Enfim, o Elon Musk resolveu olhar para essas pessoas que estavam a todo tempo, todo momento tentando chamar a atenção dele do que vem acontecendo aqui no Brasil, inclusive para algumas contas bloqueadas no Twitter, como Monark, Alan dos Santos, nem sei mais qual que tem, mas eu sei que já foi bloqueada a do Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado na última eleição, da Carla Zambelli, que... eu acho que ela não foi eleita, né? Mas ela era candidata, ela já foi deputada também. Então, o Elon Musk resolveu criar um diálogo, vamos dizer assim, que virou um embate aí. O Elon Musk já começou a questionar o Alexandre de Moraes no Twitter dele. Inclusive, ele pegou um tweet que não tinha nada a ver, que era o Alexandre de Moraes parabenizando o Ricardo Lewandowski por entrar lá no assumir como ministro da Justiça, e daí ele já começou a questionar por que que o Alexandre estava demandando, né, essa censura aqui no Brasil, e daí ele continuou falando, e o Alexandre de Moraes, por sua vez, também já tomou medidas, já colocou o Elon Musk, incluiu ele nas investigações dos crimes virtuais lá, de não sei o quê. Enfim, e agora estamos aí nessa rixa, nessa briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes.
E já Alexandre de Moraes junto com Lula, com a AGU, já estão se manifestando também. Cara, quanto tempo até a Globo começar a falar da rede social golpista ou do Musk golpista? Quando se referir.
Como eu sempre vejo, procuro notícias, eu olho na Globo.com, já dá para ver esse tom de que, assim, eles já tentam fazer você entrar nas notícias a respeito do Elon Musk, já não gostando do Elon Musk, sabe? Quem é o ex mais rico do mundo, que não sei o quê, e coloca uma característica meio questionável dele, né? Conheça quem é Elon Musk, sabe? Já na Globo.com já tinha umas notícias meio esquisitas, sabe? Lula manda indireta a bilionário do foguete, sabe? É sempre assim, tipo, querendo caracterizar o Elon Musk como se fosse um cara fora da casinha, louco, blá, blá, blá. Uma coisa muito parecida com o que fizeram com o Milei. Eu lembro que na Globo.com sempre tinha uma notícia falando de coisas do Milei como se ele fosse só um louco, né? Como se ele não tivesse nenhuma lógica nas coisas que ele fala, como se ele não tivesse já coisas que ele acredita. E agora não tem mais, acabei de olhar aqui, mas também já teve, inclusive, querendo relacionar o Elon Musk com o bolsonarismo. Comissão de não sei o que composta por bolsonaristas vota apoio à declaração de Elon Musk, sabe? Tipo, dependendo do que a Globo pensa ou age, o que eles acham que a população vai, eles tentam manipular dessa forma. Como que eles vão trazer essa imagem de Elon Musk? Se eles acharem que é melhor para o interesse deles aproximar o Elon Musk do Bolsonaro ou de algo ruim ou não sei o que, você pode ter certeza que na Globo.com é assim que vai estar a notícia.
Então, eu dei uma olhada na CNN Brasil e dei uma olhada na Globo. A CNN Brasil puxa para esse lado, mas a Globo é mais incisiva em mostrar o cara Cara, eles pegam depoimento de coisa tipo, bilionário entediado, o que um cara falou, umas coisas assim. E é, porque agora ele tá sendo investigado. Pelo que eu entendi, ele foi colocado no inquérito lá no, no... É isso, sabe? É tipo, quem você quiser, você coloca naquele inquérito de crimes virtuais, mais atos golpistas, mais chamou o Flávio Dino de gordo. E você coloca todo mundo, né? Alguém falou alguma coisa? Porque eu penso assim, se o Elon Musk chegou num tweet nada a ver do Alexandre de Moraes para falar disso aí, ele já tinha tentado outros caminhos. Porque é um jeito ridículo de você chegar na pessoa, se for ver.
É, então, exatamente. Eu não sei também, né? Mas eu penso até com um certo otimismo, sabe? Porque alguém importante no mundo tá olhando para essa situação, né?
Sim.
Porque, tipo, eu não sei se dá para ser otimista, não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, ou se o Elon Musk vai, tipo, desencanar, sabe? Se o Twitter vai ser proibido aqui no Brasil e daí o Elon Musk vai falar, ah, fazer o quê? Eu tentei e a gente vai continuar na mesma. Mas eu acho importante que pessoas externas de fora estejam vendo o que está acontecendo e tentando, sabe, tipo, combater isso. Tipo, é muito perigoso o governo decidir o que pode ser falado, por quem pode ser falado. É literalmente como a gente vai chegar no 1984 lá do George Orwell e tipo vai chegar um tempo onde o governo vai decidir o que era o passado, como ele era, vai decidir mudar. Ah, antes a gente era guerra contra tal país. Não, não, a gente nunca guerreou contra esse país, a gente guerreou contra o outro país, né? A gente sempre foi aliado do outro país. Então é isso que a gente está tentando evitar a chegar, né?
É, então. E eu não duvido nada se quem tá dando, sei lá, talvez uma assessoria em relação a como funciona o Brasil e o que é isso aí que tá acontecendo, seja o Glenn Greenwald. Porque, assim, eles têm contato, entendeu? Eu sei que eles, não sei se eles se conversam, o que um acha do outro, mas eu sei que eles têm contato. E daí, né, a opinião do Glenn Greenwald, a gente sabe que, inclusive, né, quando suspenderam a conta de um deputado, não sei se era deputado ou senador, que quando Glenn Greenwald foi lá na Câmara, xingou o Glenn Greenwald, falou que o Glenn Greenwald devia ser preso, devia ser não sei o quê. E ele falou: não, mas isso não tem nada a ver com aquilo. Ele me ofendeu, ele me xingou, ele é um babaca, mas ele tem o direito de ter a conta dele do Twitter e ser o babaca que ele quiser lá. Tipo, ser babaca não é crime. E isso é uma coisa boa. Mas assim, eu fico pensando qual que é vamos dizer assim, o respaldo que o Elon Musk tem, ou se ele realmente está dando uma de louco. Porque imagina, tipo, ele não pode esperar que um governo vai, tipo, baixar a cabeça, tá ligado? E falar: não, beleza, você tá certo, vamos. A gente não vai mais suspender ninguém, a gente tá enterrando esse processo aqui e vamos de boa. Então, algum respaldo ele tem que ter pra saber, assim, tipo, ou ele já tá pensando: cara, já deu o que deu, já fiz minhas contas aqui e o Brasil tá dando mais prejuízo do que lucro, por conta desses negócios, dessa insegurança jurídica aí. O que eu vou fazer é que eu vou sair do Brasil de uma maneira que vai trazer publicidade pra galera depois acessar o Twitter mesmo sem ter um Twitter Brasil, entendeu? Sem ter uma filial no país.
É, pode ser, porque inclusive é uma das coisas que ele já falou, é para os brasileiros baixarem um VPN, alguma coisa assim, para acessar o Twitter, né? Ele já deu essa declaração para que todos tenham o acesso ao Twitter.
É, cara, qualquer brasileiro já devia ter um VPN, né? Só por esses últimos anos aí. Que nem, às vezes você quer ver o conteúdo do Alan dos Santos, não porque você concorda ou goste. Sei lá, alguém comentou com você quer ver. E um serviço de VPN não é caro. Tipo, tem serviço de VPN que é. Tem serviço que você vai pagar, sei lá, uns 10 dólares por mês. Mas tem serviço que você vai pagar R$ 10 por mês e é tão bom quanto. A diferença são as funcionalidades a mais que tem no outro. E tem o rolo também do Musk com a. Porque assim, qual que é o passo que eu vejo que o governo poderia tomar? O Elon Musk falou: não vou bloquear mais. Então o governo poderia bloquear o Twitter completamente através das operadoras de internet, né? Então, através da Vivo, da Claro, ele pega e bloqueia o acesso ao site do Twitter. Daí você pode acessar com um VPN ou se você tiver Starlink. Né? Então, vai que essa também não é uma jogada do cara de. Daí o governo bloqueia o Twitter e ele joga uma campanha de publicidade de 50% no aparelho do Starlink para você acessar o Twitter.
Então, mas pensando nesse ramo aí das brigas e dele estar enfrentando um governo, o Brasil não teria. Não sei se isso é possível, né, pela tecnologia do Starlink, mas o Brasil não existe alguma forma de bloquear o Starlink no Brasil? Ou isso é impossível, porque é tudo por satélite e o Brasil não conseguiria interferir?
Tudo por satélite, até onde eu sei, não teria como interferir. O que ele teria que fazer é entrar nas casas das pessoas e pegar a antena.
Então, me parece algo muito viável. Me parece, de tudo que a gente falou aqui, a teoria mais provável, acho que é
Cara,
essa. Se tratando
você acha?
de um
Pesa,
gênio do
Brasil,
capital.
Brasil é a terra do satélite gato do. Ninguém conseguiu acabar com isso no Brasil. Hoje, ninguém mais ainda, ninguém usa
Não, peraí, eu
TV
acho que
por
você não
satélite.
entendeu. Eu
Oi.
acho que essa é a mais provável de ser a verdade.
Ah, do
O fato
Starlink.
é,
Achei
o
que era
fato
viável
dele.
entrar na casa e pegar a antena. É isso que.
Não, não. O que eu acho
Ah, não.
mais viável de tudo que a gente conversou aqui, que se tratando do Elon Musk, o gênio do capitalismo, porque querendo ou não, por mais que seja meio antiético, é genial ele pensar: quer saber? Agora tá na hora de eu vender o meu Starlink lá no Brasil e eu já sei como.
É, tem que ser. Se essa é a jogada e se der certo, é realmente genial. É que é tanta coisa, porque você tem que pensar, primeiro que eles vão comprar a briga do jeito que eles compraram. Depois que eles vão escalar a briga até o ponto de bloquear o Twitter. E depois que você vai ter que gastar em publicidade e vai conseguir fazer converter usuários para o Starlink. É tanta condição atrás de condição que. Eu coloquei a teoria e já estou desencanando dela.
Retiro a minha proposta.
Não, na verdade, tipo, seria realmente. Essa é uma teoria de conspiração fodástica. Se ele está pensando em expandir o Starlink, arranjando briga com o governo, sabe? Tipo, tem o cara no Twitter que ele fica. Pentelhando até ser bloqueado. E daí ele comemora que foi bloqueado, tira print, não sei o quê, né? Então, ele pode estar usando dessa tática, pentelha o governo. Tipo, nesse caso nem tá pentelhando, eu acho, só tá. Né? Tipo, ele só tá apontando o autoritarismo do governo até o governo cancelar ele, bloquear ele. E daí ele tira o print do governo bloqueando e põe na próxima campanha de publicidade do Starlink. Cara, ele tá comprando umas brigas muito foda lá nos Estados Unidos também, porque ele andou se reunindo com o Trump. E isso para ele é uma coisa assim. Ele já tava indo meio que no caminho de largar dos lados dos democratas. Mas ele sempre foi um cara que apoiou democratas, né? Apoiou o Partido Democratas. E para ele se reunir com o candidato à presidência do Republicanos é uma coisa significativa.
Entendi.
Mas o. E tem um negócio do o Lula falar que, né, que ele que lançou é o bilionário dos foguetes, tem que aprender a viver no Brasil. Ele tinha que estar tá fazendo alguma coisa para cuidar do planeta Terra, usar o dinheiro dele para cuidar do planeta Terra. Eu falei, caralho, mano, ele sabe que o Elon Musk é o dono da Tesla ou nem passou pela cabeça dele, não?
É, então, é que na verdade é um discurso que pega muito o povão, né? Porque o próprio Elon Musk já falou isso. Dizem que não sei quantos bilhões mataria a fome no mundo. O Elon Musk tem tantos bilhões. Ele falou, tudo bem, se você me mostrar como, né? Porque o problema não é, tipo, gerar a comida, ter a comida. É a distribuição, é todo o processo até essa comida chegar em quem tá passando fome. E ele já falou isso, né?
Ele colocou essa proposta pro... Quem que... Eu acho que era a Unesco. Era uma organização, não era nem uma pessoa. Que a organização fez um tweet assim, sabichãozinho, que tipo, com essa grana a gente acabava com a fome na África. Daí ele falou, beleza, me manda aí o que você precisa, o que você vai fazer com a grana, tal e tudo, e eu dou a grana. E daí pularam pra trás, tá ligado?
E esse discurso do Lula é muito pra pegar essa galera, né, que compra esse discurso.
E é aquela coisa, eu não sei se carro elétrico acaba com problema ambiental do planeta Terra, mas esse é o discurso que eles vendem, né? Essa galera da mudança climática, que carro elétrico consertaria. Eu não tô falando que não conserta, só tô falando, eu não sei. Tem outros fatores a considerar, né?
Dependendo, conserta até terremoto, pelo que eu ouvi falar.
Então, tá consertando até terremoto. Cara, nem sei se eu tenho mais, mas acho que você tem mais alguma coisa para falar do Musk?
Não.
Antes da gente aguardar, porque como é uma coisa que está desenvolvendo rápido aí, talvez para semana que vem tenha mais coisa.
Pode ser que para semana que vem a gente ainda fale sobre esse assunto. Eu só espero que ele não desista, né? Eu acho que a gente precisa ter essa voz aqui, alguém importante no Brasil lutando para isso. Não que eu concorde com o Monark, não que eu concorde com o Alan dos Santos, não é nada disso, mas é como o Ariel falou, eu só acho que não é interessante ter esse tipo de poder na mão de alguém do governo que nem eleito foi, né? Então, o que eu penso é, se existisse, vamos agora...
Esse já é o Sabedoria da Conspiração ou ainda não?
Não ia ser.
Não,
mas
então
pode
tá,
ser
beleza.
Que seja. Se existe uma suposição, vamos supor aqui, se existe uma suposição não, vamos supor que exista um governo autoritário e ditador e que se mantém no poder através de falcatruas. Daí alguém descobre. Daí esse alguém resolve falar. Você acha que o governo tomaria qual atitude com essa pessoa? Garantir a liberdade de expressão dessa pessoa para mostrar que é um governo bonzinho ou ia denegrir o máximo possível e tentar calar essa pessoa de qualquer forma? Então, não estou falando que é isso que está acontecendo agora. Eu estou falando que, do jeito que a nossa estrutura está montada, permite esse tipo de coisa.
É aquele negócio, né? Eu não sei se teve fraude na eleição, mas se ele tivesse tido fraude na eleição... Eu esperaria essas consequências da galera que organizou a fraude.
É isso. Eu também não sei se teve fraude na eleição, mas eu acho estranho você não poder questionar a eleição. É no mínimo estranho.
E tá certo isso aí, então. E agora sim, vamos para aquele momento do episódio onde a gente fala o que aprendeu hoje. Que é eu nem sei se esse momento é tão esperado. Ele tem decaído nos últimos tempos, porque, sei lá, talvez é porque eu tava viajando, eu não tenho aprendido muita coisa. Mas eu aprendi hoje que, sei lá, que você tá querendo pedir asilo numa embaixada, dependendo, tipo assim, se o país que você tá pedindo asilo não tem muita moral, às vezes os caras não querem nem saber e invadem mesmo, entendeu?
Escolha bem qual embaixada você vai procurar asilo.
Fosse a embaixada da Rússia, eu duvido que eles tinham invadido.
Eu também.
É isso aí? Você vai fazer mais um ou ficou aquele?
Deixa aquele agora, porque eu achei que foi bom, né? Tipo, galera...
Agora você repete ele.
Vou falar só de uma outra forma mais resumida, que é não dê armas pro governo que você não quer que seja usada contra você por um governo que você discorda. Tá concordando com o governo que você gosta? Tudo bem. Agora pensa no governo que você não gosta, o que ele faria com esse poder que tá na mão. Só isso.
É, uma boa dica para você não cair na cilada de concordar com essas coisas é tipo assim, quando o governo coloca uma coisa em prática, pensa no pior inimigo seu, no cara que você mais odeia, com aquele poder, entendeu? Então, quando assim, o governo fala que você tem, que você é obrigado a tomar alguma coisa. Pensa assim, cara, se fosse meu pior inimigo com esse tipo de poder, será que ele também ia ter essa noção de tipo só pro meu bem e não pro meu mal? E é mais ou menos assim que eu penso, porque na verdade eu sempre considero o governo como meu pior inimigo. Então, fica fácil. Desculpa, eu meio que sombreei a sua sabedoria, mas é que eu lembrei dessa dica ainda.
Ah, já caprichamos agora. Para quem não estava tão satisfeito com as últimas sabedorias, toma.
Muita sabedoria aqui, e com isso chegamos ao final de mais um episódio. E eu espero de verdade que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. E como sempre, se você gostou, manda para um amigo seu, aquele amigo seu que está precisando desse conteúdo cheio de informação e entretenimento. E se você não gostou, manda para o seu pior inimigo, para ele saber o que você faria com ele caso você tivesse o poder do governo na sua mão. Davizão, considerações finais?
É isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem acompanhado a gente. Espero que vocês estejam curtindo o nosso podcast. Quem quiser entra em contato com a gente, segue a gente no Twitter, manda e-mail. Valeu, obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer. Tem um monte que estão indo ilegal, mas mesmo legal, imagina, tipo assim, mas ilegal, não tá saindo.